O modelo que nós tínhamos no quadro do Estado como acionista único talvez não fizesse sentido. Aliás, a solução encontrada agora, em que o CEO acumula as funções de chairman, parece-me a mim uma solução com sentido e correta, tendo em conta a situação concreta de Estado acionista único, portanto, nesse quadro. E, portanto, não senti que no meu trabalho, naquilo que me cabia a mim, era importante ter mais reuniões, mas o contacto do Sherman, a qualquer momento, poderia ser feito com o secretário de Estado, que era quem tinha as competências delegadas.
Muito obrigado, Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Chega. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os membros da Comissão, Dr. Pedro Nuno Santos. Sr. Pedro Nuno Santos, o Dr. Gomes, que esteve aí nesse lugar ontem, disse que no dia que soube da indenização a Alexandre Reis, não conseguiu apurar a informação toda porque perdeu o telemóvel. Perdeu. Estava em Sines, uma coisa qualquer, levantou-se, o telefone dobrou-se, caiu ao mar, depois foi parar não sei onde, perdeu o telefone. E disse-nos aí que por isso mesmo não conseguiu ver as mensagens logo, teve que esperar. Não foi o seu caso, imagino. E, portanto, o seu telefone mantinha-se integralmente intacto, digamos assim.
Uhum. Sim.
E assim sendo, não se preocupou naquele dia em que saiu a notícia de ir ver mensagens que tinha trocado sobre esse assunto?
Não me ocorreu, Sr. Deputado. Não me ocorreu porque não vi necessidade nisso.
Mas que diabo, como é que não lhe ocorreu? Estamos a falar de 500 mil de euros pagos, o país em escândalo, antes, entre o Natal e o Ano Novo. Sim. O país em escândalo, o senhor tem mensagens de telefone sobre isso e ficou aqui a dormir em casa, sem fazer nada, e pensou, bom, isto há de se resolver por si próprio?
Não. Não há cá de resolver-se por si próprio, não fiquei a dormir, tentamos perceber o que é que tinha acontecido, tentamos pedir à TAP que explicasse qual era o enquadramento jurídico daquele acordo. Não tivemos parados. A questão que o Sr. Deputado está a colocar é outra diferente, que é como é que tinha sido autorizado, ou se tinha passado por mim ou não. Essa questão não se colocava naquele momento, não se colocou naquele momento. Nós estávamos confrontados com uma indemnização que estava a ser um tema político e nós tentamos ir gerindo da melhor maneira em 4 dias até à nossa demissão.
Acho que o Sr. Deputado.
Precisam para ler uma notícia.
Paramos o tempo.
Dr. Pedro Nuno Santos. 29 de dezembro de 2022. 29. Pedro Nuno Santos não sabia da indemnização quando nomeou Alexandre Reis para a NAVE. Sabemos que antes da nomeação para a NAVE, Alexandre Reis não informou o então ministro sobre o acordo para a saída da TAP nem da indemnização que lhe foi paga. Podemos voltar. Estavam a sair notícias destas todos os dias. O senhor tinha no seu telemóvel a resposta para isto, que contradizia isto, que sabia da indemnização, tanto que lhe deu o ok. O secretário de Estado dá-lhe o valor e você diz ok, segundo aqui nos contou o secretário de Estado. Então ele não foi ver ao telemóvel isso? Não foi confirmar que tinha isso? Demorou 5 dias a ir ao WhatsApp ver que tinha dado ok uma indemnização?
Não foi ao WhatsApp. E não foram 5 dias. Não, não, a mensagem foi mais. Nós, no dia em que nós apresentámos a demissão, eu tinha a explicação estabilizada daquilo que nós nos lembrávamos. E, portanto, eu não senti necessidade de, naquele momento, procurar nada. Aliás, depois da minha demissão, houve um período de descompressão, de luto até, relativamente à decisão que nós tínhamos tomado. Portanto, eu não fui pegar em mais nada. Eu só... mais tarde, quando se aproxima a necessidade de ter que dar declarações à IGF, quis tentar perceber exatamente o que é que tinha acontecido naqueles dias. E foi aí que tentei perceber como é que tinha sido ou não informado e percebi que não tinha sido apenas verbalmente sobre o encerramento do processo, porque não tinha estado no Ministério naqueles dias e, portanto, tinha que ter havido outra forma qualquer. E fui procurar e encontrei a mensagem. Não me passei a lembrar. Encontrei foi as mensagens que explicavam como é que tinha sido o processo.
Senhores Ministros, o que eu acho estranho é o seu secretário de Estado ter ido logo à procura, mas não encontrou porque não tinha o telemóvel. Se não tinha-lhe caído ao rio, ao mar. E o senhor Ministro não foi procurar.
Não. O Sr. Deputado é que está a dizer que o secretário de Estado foi logo à procura. O secretário de Estado não foi logo à... Eu não sei se o secretário de Estado foi ou não logo à procura. Não foi, porque a ideia do seu secretário de Estado, no dia em que nós estávamos reunidos para decidir o que fazíamos, era de que ele teria dado o ok, e a ideia dele era esta, por telefone à engenheira Cristine. Esta era a ideia que ele tinha naquela noite. Mas era suficiente para nós aquilo que nós sabíamos para apresentarmos a demissão.
Portanto, nunca no seu registro de computador, telemóvel, se tinha tido contactos sobre isto. Achou que não valia a pena, é isso?
Não achou que não valia a pena. Aquilo que nós, eu não me lembrava de ter dado ok ou dos 500 mil ou do montante. O chefe de gabinete e o secretário de Estado lembravam-se que achavam que me tinham informado de que o processo tinha encerrado e nós não exploramos mais isso. E, portanto, nós tínhamos era que redigir um comunicado de demissão e torná-lo público e demitir-nos.
Eu confesso que faz...
Sim, Sr. Deputado, eu admito que lhe faça confusão. Eu já aqui disse que há verdades que são mais inverosímeis do que a mentira, mas as coisas são como são. E fui eu que tornei pública a informação e a mensagem. Fui eu, foi mais ninguém.
Sr. Ministro, se não a tivesse tornado, ela ia se tornar porque era obrigatório.
Como?
Nesta Comissão do Inquérito. Como? Porque a Comissão do Inquérito iria pedir as comunicações que houve sobre essa matéria, como fez noutros casos. A não ser que o Sr. Ministro ocultasse a verdade, cometendo um crime, podia ser até de desobediência. Mas isso ficará consigo sem se entender.
Não.
Agora, o que eu não consigo compreender é como é que sai uma notícia a dizer que você deu 500 mil a outra pessoa e você não vai ver a comunicação entre si e essa pessoa ou entre si e quem negociou essa pessoa. É que o outro, com o devido respeito, o seu secretário de Estado, disse que já não tinha o meio de ver. Você tinha, estava ali na sua casa ao seu lado. E, portanto, ficámos todos à espera não sei quantos dias com algo que estava a dormir ao seu lado, desculpe lá a expressão. E ficámos todos, o que é que se passa, o que é que se passa, o que é que se passa? Estava assim, estava no seu telefone. E então? Onde é que estava? E então, acha que isso é pouco? Acha que isso não é relevante?
Ó, Sr. Deputado, aquilo que era relevante era nós, com a informação que tínhamos, com aquilo que nos lembrávamos, tomar uma decisão, e uma decisão difícil de demissão, e foi aquilo que nós fizemos. Quando consegui e quando identifiquei a mensagem, tornei pública essa informação.
Ainda não fez uma vez nesta audição que eu acho que fazia sentido. O senhor, o Dr. Pedro Santos, desculpe-me, ele veio aqui falar para o seu eleitorado, não veio aqui falar para uma comissão de inquérito. Mas há uma coisa que ainda não fez aqui. Veio aqui, falou Alexandre Reis, só encontrou depois e tal. O processo não correu bem, não. Faz ou não meia culpa, pede ou não desculpa por esta indemnização. Isso era importante. Assuma ou não essa responsabilidade. Não acha que tem um pedido de desculpa a fazer aos portugueses por esta indemnização?
Ó, Sr. Deputado, isso é que é falar para o eleitorado. Peço desculpa, é a minha interpretação. O Sr. Deputado diz que eu estou aqui a falar para o seu eleitorado e a impressão com que eu fico, com todo o respeito, é que esteve a falar para o seu eleitorado desde o início até agora. E, portanto, esse respeito tem dois sentidos. E o Sr. Deputado faz as perguntas que entende, corretas e muito importantes para apurar a verdade, e eu dou as respostas com todo o respeito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, não falei para nenhum eleitorado. E, portanto, o Sr. Deputado agora não está a apurar verdade nenhuma também, com a pergunta que faz, na minha opinião. Ó, Sr. Deputado, eu fiz o meu trabalho sempre de boa fé, as coisas não correram bem e eu assumi as responsabilidades demitindo-me. Essa é a punição máxima que nós nos aplicamos a nós quando entendemos que as coisas não correram bem e nós somos responsáveis. Não é fugir, desculpe lá, Sr. Deputado, não é fugir, é dizer-lhe como eu entendo que as coisas são. Eu não posso é dar as respostas que o Sr. Deputado gostava que eu desse. Isso é outra dimensão e teria que ser outra pessoa.
Eu faço-lhe perguntar de outra maneira. Está arrependido desta indemnização? Ter dado ok a esta indemnização?
Eu não posso falar nesses termos agora, porque quando eu dou um ok a um valor, eu estou a agir de boa fé. Eu recebo uma mensagem de um secretário de Estado que me pergunta e que me apresenta um determinado valor e eu respondo de boa fé, bom, dizendo aliás que não pode baixar mais, eu respondo de boa fé, então fecha-se o processo, ok. E isso foi feito de boa fé, não posso estar ao dia de hoje. Antes as coisas tivessem acontecido de outra forma, como é óbvio. Isso eu disse desde o início desta audição, que o processo correu objetivamente mal. Agora, eu não lhe posso estar a punir-me quando eu, na realidade, perante o contacto do secretário de Estado, agi de boa fé. Quer dizer, e dei uma resposta. Tinha tomado a decisão de aceitar que a engenheira Cristina fizesse a substituição, foi feito um processo, chega a um valor que me dizem que não pode baixar mais e eu aceito que ele se encerre.
Não acha que foi negligente na forma como conduziu o processo a partir do momento em que a notícia se tornou pública, por todos estes factos que acabei de lhe dizer e porque tinha a resposta no seu telefone?
Não, mas o seu deputado tem a resposta no meu telefone e o que é que isso quer dizer? O seu deputado deve ter milhares de mensagens no seu telefone. Pronto, isso não está bem, e foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz no momento em que senti necessidade de o fazer. Eu, naquele momento, tive 4 dias entre a notícia e a minha demissão.
Bem, já percebi que nesses dias não sentiu necessidade de ver a situação. Há pouco, em resposta ao deputado Pedro Filipe Soares, disse que, bom, eu também não pergunto às pessoas se entregaram a declaração ao Tribunal Constitucional ou não. E, portanto, não tinha que saber, ou não tinha que lhe perguntar se devolveu a indenização. O Primeiro-Ministro teve uma interpretação sua, tanto que ele disse que Costa não tem dúvidas. Alexandre Reis devia ter devolvido a indenização quando foi para a nave nomeada por si. A grande diferença do Tribunal Constitucional para a nave é que foi você que lhe atribuiu a indenização. Então você não é parte passiva nisto. Você sabia da indenização, foi você que a atribuiu. E, portanto, não lhe passou pela cabeça perguntar-lhe, por amor de Deus, será que devolveu aquilo que tinha que devolver? Não estamos a falar de 500 euros, estamos a falar de 500 mil euros dos contribuintes. Não lhe passou pela cabeça dizer assim, o doutor Alexandre sabe que pode vir para a nave, é que estamos a falar de 5 meses ou 4. Não lhe passou pela cabeça dizer, olha, tem que devolver o dinheiro que os contribuintes lhe acabaram de pagar, de 500 mil euros. Nunca lhe passou pela cabeça fazer isto.
O senhor deputado, os gestores públicos têm as suas obrigações, eu parto do princípio que elas são cumpridas, eu como ministro não tenho esse tema permanentemente na minha cabeça, não tenho. Por falar para o eleitorado.
Mas é que aqui a diferença é que foi você que atribuiu a indemnização.
Bom, eu não atribuí a indemnização, eu não atribuí indemnização nenhuma e, portanto, nós aí também temos que ser rigorosos, e o seu deputado também, independentemente de falarmos ou não para o eleitorado. Numa comissão parlamentar de inquérito temos mesmo que ser rigorosos, portanto, não atribuí nenhuma indemnização. Não tenho na minha cabeça essa, tenho que ligar à engenheira Alexandra Reis para perguntar se ela já devolveu, que desculpe, não está no quadro das minhas funções e responsabilidades.
Doutor Pedro Santos, eu vou ser sincero e vou dizer o que é que eu acho que aconteceu. E o doutor Pedro Santos diz-me se eu tenho razão ou não. Sabe o que é que eu acho que aconteceu? Acho que aconteceu isto. Sr. Presidente, permita-me só, é um mero juízo de opinião curto, mas é a minha opinião.
Sr. Deputado, eu com certeza que sim, só lhe vou pedir uma coisa. É que trato o Dr. Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, desculpa. E não por você.
Sim, sim. É no discurso do discurso, peço desculpa e peço desculpa também ao Dr. Pedro Nuno Santos. Dr. Pedro Nuno Santos, sabe o que é que eu acho que aconteceu? O Dr. Pedro Nuno Santos gostava de Alexandre Reis, profissionalmente. Uma profissional boa, competente, já o disse aqui, o seu secretário de Estado também. Mas também gostava da CEO da TAP. E, portanto, nomeou a CEO da TAP. Só que também tinha nomeado Alexandre Reis. Tinha um problema nas mãos, que era, nomeou as duas e gostava das duas, profissionalmente falando. Às tantas começa o problema, as tais desavenças, desalinhamentos, confusão e tal. Como é que resolveu a coisa? Tirar a Alexandra Reis e prometer-lhe um lugar na nave. Tanto que é impossível que ela tenha ido para a nave 4 meses depois sem que o Sr. Ministro ou o Sr. Ex-Ministro tivesse a ideia de que ela iria lá parar. Só a tira da TAP quando já sabe que lhe vai dar um lugar na nave, que aliás estava vago há vários meses. É isto que parece. E nesta comissão de inquérito ficava-lhe bem dizer se era isto que é ou se não foi isto que foi.
Por falar para o eleitorado, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado... O Sr. Deputado não fez uma pergunta, vez mais do que isso. O Sr. Deputado contou uma história. O Sr. Deputado... Agora sou eu. O Sr. Deputado contou uma história e depois pergunta, foi assim, não foi, Sr. Doutor? Não foi assim. E as pessoas acham... Não, o senhor deputado acha, o senhor deputado constrói uma história, o senhor deputado conta uma história e depois pergunta-me se... Não foi assim. Não foi. Eu não sei se o senhor deputado agiria dessa forma, achando que isso é que isso faz sentido. Mas para mim não faz sentido. Os processos estavam separados e eu não... aliás, e a saída da engenheira Alexandra Reis não é decidida nem conduzida por mim. Não é decidida, quer dizer, não sou o impulso para a engenheira Alexandra Reis sair, não é meu, nem essa questão é alguma vez colocada. E senhor deputado, se houvesse necessidade de resolver alguma questão, quer dizer, a engenheira Alexandra Reis sai com uma indemnização altíssima. Quer dizer, onde é que a questão da compensação pela entrada da nave entra aqui? Quer dizer, qual é que é a... Não diz, não falou de compensação, não falou de compensação, é que está implícito. Não, isso é óbvio, ela foi porque era boa profissional, sim. Uma coisa não tem a ver com a outra, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, sai dali, vai para a nave, da nave acaba num governo onde o senhor também pertence, numa área que foi tutelado por ela, que teve como tutela um ministro.